Então, nós temos que terminar sobre a guerra de Amalek. E dessa forma, vamos terminar Parashat Beshalach, inclusive. Tem aqui bastante lições. Então, nós tínhamos visto que Amalek veio e atacou os filhos de Israel. Quem era Amalek? Amalek era neto de Esav. Então, ele era o chefe da gangue. O Esav, irmão de Yaakov, tinha um filho chamado Elifaz. E esse Elifaz tinha um filho chamado Amalek. E esse Amalek é que veio atacar o nosso povo nesse momento. E o Moshe, então, Amalek acaba se tornando o nome do povo, porque o grande pai desse clã chamava-se Amalek. Acabou virando de fato um povo. O Moshe, então, ordena ao Yehoshua para separar pessoas para lutarem contra Amalek. E o Moshe sobe no pico da colina junto com Aharon e Hur. Aharon, irmão de Moshe, e Hur, sobrinho de ambos, filho da Miriam. Enquanto o Moshe está rezando, o povo está lutando contra Amalek, e no final das contas o Yehoshua consegue enfraquecer Amalek e o seu povo com espada. Yehoshua era o discípulo do Moshe. Tá? Ele era discípulo de Moshe e ele vai depois acabar se tornando líder do povo na entrada de Israel. Depois que Moshe falece, ele que assume a liderança do povo. O interessante é que aparece nos comentaristas os Hadar Zekeinim dos Balei HaTosafot perguntam o que aconteceu que de repente a Amalek aqui aparece do nada. Por que eles lembraram de aparecer agora? Ele diz que essa história é uma história velha já. O que aconteceu? Quando o Esav ficou com raiva do Yaakov e mandou o seu filho Elifaz perseguir Yaakov e matar Yaakov, o Elifaz estava se levantando, se preparando para ir perseguir o Yaakov, e a sua concubina, a concubina do Elifaz, falou para ele: você, onde você pretende ir? Você vai lutar contra Yaakov? Você é louco? Nem o Esav tem coragem de lutar com Yaakov. Yaakov vai te acabar. Não vai lá se meter com ele. Então Elifaz falou: tá bom, então eu não vou matar o Yaakov. Esquece, eu não vou. E de fato Elifaz vai. E fala para o Yaakov que eu vim aqui, eu teria que te matar, porque meu pai me mandou te matar, mas eu não quero te matar. Então, o que a gente faz? Eu preciso cumprir a ordem do meu pai, mas por outro lado eu não quero cumprir. Então o Yaakov falou: não tem problema, pega tudo que eu tenho, e eu vou ficar pobre, e uma pessoa que é pobre é como considerada como se estivesse morta. Então você pode voltar para o teu pai e falar que você me matou. Isso foi o que aconteceu lá no passado. Quando Esav viu que o Elifaz não cumpriu a sua ordem, descobriu que Yaakov está vivo, ele então contratou o seu neto, Amalek, e falou para Amalek: você vai matar o Yaakov. E aí de novo entrou a concubina do Elifaz E falou para Amalek: você vai se meter lá com ele? Não vale a pena se meter com Jacob. Jacob é muito forte. E tem mais um problema. Tem uma dívida que o Jacob precisa pagar. Qual que é a dívida? Que já foi dito para Abraham Avino por Deus que os seus descendentes de Abraham, vão ser escravizados numa terra estranha e depois vão sair de lá com grande riqueza. Mas eles vão ser escravizados. Essa dívida alguém tem que pagar. Tá, a princípio, quem vai pagar essa dívida é Jacob. Ele e os filhos dele, os netos, eles vão ser escravizados. Disse então a Timná, essa concubina do Elifaz, para o Amalek: se você matar o Jacob agora, a dívida que tem de Abraham vai ficar para quem? Se Jacob não está aí, você que vai ter que pagar a dívida. Você quer pagar a dívida, quer ir para escravo e ser oprimido? É melhor não fazer isso, deixa eles pagarem a dívida. Por isso o Amalek deixou eles pagarem a dívida. Jacob desceu para o Egito com toda a família, foram escravizados, oprimidos, torturados. Agora estão saindo de lá. Acabou a dívida. Acabou a dívida, eu posso matar ele. Porque quando matar ele, não vai recair mais a dívida para mim. E é por isso que o Amalek resolve aparecer justo agora e fazer aquilo que o Esav tanto queria, que era matar o Jacob. Várias gerações depois. Até agora, o povo de Israel passou já por diversos testes aqui no deserto. Eles passaram por Mará, a água amarga. Eles passaram pelo teste do Slava, codorna. Man, a mitzvah de Shabbat, a água da rocha. Tudo isso estava ensinando o povo qual é o relacionamento que eles devem ter com a natureza. Tudo isso mostrou para eles como eles são independentes das forças naturais todo o tempo que eles estão se subjugando completamente à vontade de Hashem. Você faz o que Hashem pede de você, não se preocupa que o resto ele vai te arrumar. Agora falta aqui um outro teste, um outro acontecimento nessas semanas que eles estão aqui se preparando para receberem a Torá, que é o que vai ensinar eles sobre o futuro deles como uma nação entre as nações. Como que eles vão lidar com as forças dos homens? Como eles vão lidar com a força do muque das pessoas? E para isso eles aqui passam por esse teste de Amalek. Lá no passado, o Jacob Avino, quando está voltando da casa de Lavan, também precisa passar por um teste desse. E ele tem uma luta contra o anjo do Esav. E isso mostra para ele, anuncia para ele, a força incalculável que tem Israel e Yaakov quando ele está do lado de Deus. E aqui também, o povo de Israel está aqui saindo para a sua liberdade e para a sua independência. Vem aqui o neto do Esav, que lutou com Jacob, e faz aqui o primeiro ataque ao povo de Israel, sem que eles primeiro tenham causado qualquer tipo de ameaça. Eles estão aqui tranquilos, viajando pelo deserto. De repente, bum, parece a Amaleca ataca eles. Imagina quão cansados e exaustos eles estão desde a saída do Egito até aqui. Já passou mais de um mês da saída do Egito. Eles estão caminhando à procura da sua terra natal. Deus está protegendo eles no caminho. Eles causam medo para todas as pessoas, como eles até cantam no Asiashir, dizendo que todo mundo estava tremendo de medo deles. Somente Amalek é que vem com a pressa e com a coragem, com a audácia de atacar eles, coisa que Faraó já estava com medo de fazer. Amalek não tem medo de Deus, como a Torá fala mais pra frente. Velo yare Elohim. Ele não temia Deus. E ele, Amalek, era um herdeiro daquela força da espada. Ele se vangloria da vitória sanguinária. E ele vem aqui fazer esse primeiro ataque. Um ataque totalmente diferente do que nós estamos acostumados e do que o próprio faraó fez. O faraó também usava de força e falta de misericórdia completa, mas tudo para o seu bem. O faraó tinha seus interesses. Ele quer construção, ele quer mão de obra, ele quer uma escravidão, é diferente. Ele usa os meios totalmente errados, usa de força, de crueldade, mas tudo isso por um interesse específico, para o seu bem. E se o seu bem vai ser libertar esse povo, porque eles estão sofrendo com as pragas, eles libertam o povo também. Amalek é totalmente diferente. Essa espada de Amalek é uma espada que não consegue sossegar todo o tempo que existe uma pessoa livre que não se curva perante ele. E todo o tempo que existe uma casa tranquila, pacata, humilde, recatada, uma casa contente, cujas pessoas não estão com medo e temor da espada dele. Amalek não tem um ódio a povos que seguem o mesmo princípio dele. Ele vai também lutar, lógico, mas ele respeita essas nações que são sócias aos seus princípios. Mas Amalek tem um ódio mortal e um desprezo profundo para todos esses que ousam achar que é possível se abrir mão de uma espada e que pode se confiar no poder espiritual e que se pode confiar na ética. Todos esses que são representantes de paz e de nobreza humana, o Amalek enxerga uma afronta aos seus princípios. e por isso ele vai fazer de tudo para acabar com a espiritualidade, com a ética, com a paz, com a nobreza. Imediatamente, quando ele vê surgindo perante ele aqui, a primeira vez na história, um povo cuja bandeira indica esses princípios. E por isso Amaleque vem aqui e ele ataca, porque ele não pode suportar esses princípios. E encerrada a história. Ele não está fazendo isso porque ele quer alguma coisa para si. Ele está querendo fazer isso porque ele não pode suportar a existência da ética no mundo. Veja que esse princípio amalequico aqui, esse princípio de Amaleque, é um princípio que vai seguir adiante, existente no mundo, vai tomar faces diferentes, mas ele infelizmente vai sempre existir. E o Moshe então contrata e diz que eles precisam guerrear contra Amaleque. Mas para eles poderem guerrear contra Amaleque, eles precisam ter fé. Vaihi yadav emunad bo hashamesh. As mãos do Moshe se transformaram em fé até o pôr do sol. Quer dizer, o povo de Israel olhava para as mãos do Moshe erguidas para Hashem em reza. E isso é que dava a força para eles lutarem aqui. Fala. Era praticamente corpo a corpo. Quer dizer, se usava a espada, se usava arco e flecha, dependendo da distância. Eles saíram armados do Egito. Agora, o Yehoshua enfraquece apenas eles. O Yehoshua não acaba com Amaleque. E isso é uma ordem divina. Que não é para vocês agora acabarem com Amaleque ainda. Eles são... Como? Não é a primeira vez que eles poupam, mas aqui eles têm a ordem de poupar. É diferente. Tem outras vezes que eles pouparam quando eles não tinham ordem de poupar. Aqui era uma ordem expressa para Yeshua que não é para acabar com o Amaleque. Por quê? Porque Amaleque é um mal necessário. Amaleque está aí para lembrar vocês dos princípios que de vez em quando vocês esquecem. E por isso que Amaleque precisa existir, para que o povo de Israel possa se desenvolver. A partir do momento que o povo de Israel se desenvolve completamente, não há mais necessidade de Amaleque. E por isso, aí sim entra a mitzvah de acabar com Amaleque. Diz a Torá, então, Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe. Ketov zot zikaron basefer. Escreva isso como uma lembrança no livro. Quer dizer, você tem que registrar isso na Torá. Vesim beoznei Yehoshua. Você vai colocar nos ouvidos do Yehoshua. Que eu vou apagar a lembrança de Amaleque debaixo dos céus. Vayiven Moshe Mizbeach, e Moshe constrói um altar. Vayikra Shemo Hashem Nisi. E o Moshe constrói um altar e chama esse altar Deus é o meu Nes. Quer dizer, o nome que ele dá para o altar não está chamando o altar de Deus. O nome do altar é em nome disso. Então, o nome do altar é Deus é o meu estandarte. Vayomer, e Deus diz que Yad al Keska, a minha mão está erguida no trono divino. Só está escrito aqui faltando letras, já falamos. Milchamah Lashem ba'Amalek, uma guerra de Deus contra Amalek, midor dor de geração em geração. Quer dizer, Deus está aqui declarando guerra contra Amalek. Uma declaração de guerra eterna contra Amalek. E Deus está jurando isso. Que ele está colocando a mão, entre aspas, no trono celestial. Agora, a palavra cadeira em hebraico, trono, se fala kisé. Se escreve kaf. Samer Aleph. Aqui está escrito Kes. Está faltando o Aleph final. E da mesma forma, o nome de Hashem, Yud e Rei, é só metade do tetragrama. Por quê? Porque conforme diz o Midrash, Deus aqui anunciou e declarou que o meu trono não vai estar completo. E o meu nome não vai estar completo todo o tempo que existir Amalek no mundo. Então é uma questão de integridade do meu nome e do meu trono que Amalek seja totalmente erradicado. Quando Deus aqui está falando então para Moshe, você vai escrever no livro e vai passar as palavras para o Yehoshua. Nós temos aqui, mais uma vez, a Torá nos trazendo a parte escrita e a parte oral. Você vai escrever, você vai escrever tudo. Você vai escrever uma parte e o resto você vai transmitir para o Yehoshua oralmente, do que aconteceu e o que se passou nesta guerra. E diz Deus, eu vou apagar a lembrança de Amalek. Isso é bem curioso. Não é só que eu vou apagar Amalek. Eu vou apagar a lembrança de Amalek. Porque a lembrança de Amalek, por si só, é um perigo. Como assim? Fala.
Você concorda, então, que não deveria estar escrito na Torá essa parte do Amalek, porque aí todo mundo vai lembrar de geração em geração.
Certo. Quer dizer, está perguntando como que você apaga uma lembrança lembrando dela. Então vamos entender o que significa apagar a lembrança. Primeira coisa, nós temos uma mitzvah de lembrar o que Amalek fez. História não se apaga. Eles fizeram, eles aprontaram, isso precisa ser lembrado para sempre. Bênção, Ananda, bem-vinda. História é uma coisa que não se apaga. Aconteceu, é fato. E, inclusive, você só aprende para o futuro se você lembra do passado. Então você precisa lembrar o que aconteceu e precisa saber o que aconteceu, e por isso a Torá escreve. Não é um fato, vamos esquecer ou apagar. Não, aí você nunca vai lembrar do que aconteceu. Precisa lembrar o que aconteceu. O que significa aqui Zecher Amalek? A lembrança de Amalek. Que a Torá está dizendo que é para apagar. Eu vou apagar a lembrança de Amalek. A lembrança aqui significa a idolatração e a boa lembrança de Amalek. Ou seja, todo tempo que a história humana atribuir honra a esses fortes de guerra, a esses fortes da espada, e todo o tempo que essas pessoas estranguladoras, cruéis e assassinos vão ser bem lembrados pelas pessoas, e as pessoas vão olhar com uma valorização para essas pessoas fortes que batalharam, que lutaram, que eram rebeldes e eles fizeram bem em lutar, em trazer a sua ideologia, ou sei lá o quê. Todo o tempo que as pessoas olham dessa forma, com bons olhos, vai causar com que mais pessoas se juntem e resolvam fazer a mesma coisa. Então não precisa ser o próprio Amalek vivo. Se as pessoas vão valorizar a guerrilha do Amalek, que ele foi o máximo, porque ele fez, ele quis lutar pelo seu ideal e não sei o que lá. Então mais pessoas vão se sentir incentivadas a fazer a mesma coisa. E aí nós estamos fritos. Por isso que a Torá fala que você tem a obrigação, e Hashem fala, eu vou apagar a lembrança de Amalek. A lembrança é esse tipo de lembrança. Lembrança positiva. A lembrança não determinante. Onde as pessoas olham com olhos bons para isso. Isso precisa ser apagado. E somente quando a Torá de Hashem, que é a verdadeira ética, vai ser estabelecida e utilizada como medida e ponto de referência para todas as pessoas, isso vai causar, logicamente, com que a ética cresça no mundo. Aí sim, Amalek vai ser erradicado totalmente da terra. E você vê que a Torá fala, logo em seguida, que o Moshe construiu um altar. E chamou esse altar de Hashem Nissi, Deus é o meu estandarte. A grandeza de Amalek era no poder de destruição. Essa é a intenção de Amalek. A intenção de Amalek é sempre destruir. Não interessa o que vai ter depois. Não precisa ter nada. O importante é destruir a ética, é destruir famílias que estão vivendo tranquilamente, é destruir a estrutura que existe nas famílias, a estrutura que existe de ética entre os grupos. O importante é destruir. Sim. Não veio para pegar terra, não veio para pegar riqueza, nada disso. Se as pessoas vangloriam e valorizam a grande guerrilha do Amalek, como que ele era bravo e ele era forte, e ele foi, ele fez, Então as pessoas acabam se incentivando a seguirem esse passo. Indiferentemente quem são as pessoas. Veja hoje no mundo se tem gente que valoriza pessoas que estão aí só para destruir. Eu acho que não falta gente assim. É? Pessoas que são... Pessoas que vangloriam qualquer tipo de guerrilheiros que tem como missão destruir. Não tem pessoas desse tipo e não tem pessoas desse tipo que são vangloriadas pelo mundo afora? Como? Tá aí o exemplo, exatamente. Não é só os mísseis palestinos, mas o que é que o Moshe faz então? Para demonstrar o que nós queremos fazer quando tem pessoas que querem destruir. Ele constrói um altar. Ele está mostrando que o nosso caminho, a nossa conduta, é exatamente o contrário da espada de Amalek, que quer destruir. Nossa intenção é construir. E por isso ele chama que Deus é meu estandarte, Hashem Nisi. O Nes não é uma arma. O estandarte no exército não é uma arma. Qual que é a intenção do Nes, do estandarte? Aquela bandeira que é levada na frente para demonstrar para as pessoas qual é o rumo que eles devem seguir. Assim, o Moshe Rabbeinu aqui diz, você, Deus, é o meu estandarte. Você, Deus, me guia e me orienta qual é a conduta e qual é o caminho e qual é o rumo que eu devo seguir. E esse rumo é sempre... construtivo. Mesmo que o outro venha atacar, mas aí nesse caso eu vou ter que me defender. E aí entra a guerra do Amalek. Quer dizer, normalmente a minha intenção é construir. Aqui também eu gostaria de construir. Veio o Amalek tentar me destruir. E aí quando tem destruição... eu preciso me defender. Eu não vou ficar quieto. Eu não vou deixar ficarem me destruindo e ficar em silêncio. Se alguém se levantar e tentar me destruir, nesse momento eu vou levantar e vou destruir. O altar aqui ele construiu para demonstrar qual é a nossa conduta. A nossa conduta é construção. Isso não quer dizer que é esse o método que vai ser usado quando Amalek vem. Não, eles lutaram, eles guerrearam, não tem jeito. Quando Amalek vem, nós temos que lutar. E Deus então anuncia que o seu trono e o seu... nome não vão estar completos todo o tempo que as pessoas não estiverem sem Amalek. Quer dizer que todo o tempo que o homem não deixar em que Deus domine tudo E a pessoa não vai se subjugar a Deus completamente. Então Hashem não vai estar completo. Porque ele vai estar deixando ao mesmo tempo que Amalek venha e faça, infelizmente, as suas destruições. Como nós vimos que, na verdade, tudo isso é para nos despertar. Então, Amalek é um mal necessário para nos despertar e nos lembrar que nós temos que seguir o caminho de Hashem. Isso daqui é bem interessante porque, primeiro que Amalek ataca o nosso povo dessa forma, e Amalek, como nós falamos, às vezes é Zecher Amalek, é a lembrança de Amalek, não precisa ser o próprio Amalek, não precisa ser um descendente de Amalek, pode ser alguém que pega o espírito de Amalek. E de repente ele resolve que ele vai destruir sem nenhum propósito. Pelo propósito da destruição. Isso é uma coisa que o nosso povo conhece de longa data e acompanha de longa data. Por exemplo, a destruição do templo também se deu dessa forma. Normalmente, quando você luta contra um outro país, porque você quer conquistar o outro país, você preserva construções bonitas. E depois que você conquista o outro país, você faz uma reforma naquelas obras e você mantém. Pelo contrário, é teu orgulho que você agora tem no seu país algo magnífico. Mas nós vemos que os povos que conquistaram Israel fizeram questão de destruir o templo sagrado até o fim. Não só isso. Quando conquistaram Jerusalém, os romanos, que são também Esav, acabaram com a cidade de Jerusalém até o fim, não deixaram sobrar nada. Eles destruíram tudo que dava para destruir, cobriram toda a cidade e começaram uma nova cidade em cima, para apagar totalmente a lembrança dos judeus. Agora, isso não é um comportamento normal de alguém que conquista um lugar. Isso é um comportamento amalequi. Vou destruir. Não quero lembrança de jeito nenhum de algo espiritual, de algo nobre, de algo que traz a ética para o mundo. Não, vamos apagar tudo. E isso depois nós vimos ao longo das gerações acontecendo em diversos momentos. Esse tipo de destruição só pela destruição. O Holocausto foi destruição pela destruição. Não era uma destruição por alguma coisa vai me beneficiar, não vai beneficiar nada. O benefício é a destruição. E esse tipo de ideologia até hoje é idolatrada por muitas pessoas no mundo, que querem destruir ética, que querem destruir família. E às vezes a gente não percebe. E aí mora o maior perigo. Que é justamente um dos conceitos que nossos sábios abordam muito sobre Amalek. É o fato de Amalek simbolizar a dúvida, o safek. Nós estamos chegando agora em Purim. Purim é outro momento onde Amalek, e lá um descendente mesmo de Amalek, Haman, entra em jogo para destruir o povo inteiro simplesmente pelo destruir, pelo ódio. Ponto. que não tem interesse em nada, ele não tem interesse em pegar terrenos deles, não tem interesse em pegar terras deles. A intenção é destruir o povo e a ética e o representante e a bandeira que tem, tremendo, mostrando para as pessoas qual é a conduta correta nesse mundo. E teve no meio do caminho uma famosa batalha contra Amalek, na época do rei Saul. Quando o rei Saul recebeu uma ordem de Hashem, por intermédio do profeta na época, o profeta Samuel, que eles devem ir batalhar, lutar contra Amalek e acabar com Amalek. Vocês não podem pegar nada de Amalek. Só que o povo fica com um pouco de pena. E, sabe, escuta, os amalequitas têm tantos animais, um rebanho tão grande. É desprezo a gente agora destruir tudo. Vamos pegar, vamos levar os animais. A gente vai fazer oferendas para Deus. Nós vamos usar isso para Deus. E eles deixam o rei, inclusive, vivo, que chamava-se Agag. E no final das contas, o profeta Shmuel, o profeta Samuel, é enviado por Deus para falar para o rei Saul que você falhou. Você devia ter destruído tudo, como foi a ordem. E o fato de você não ter destruído tudo faz com que você vai perder o seu mandato. E você vai deixar de ser rei. E quando Shmuel fala para o Saul, vocês não cumpriram a ordem de Hashem, mas como? Lógico que sim. Nós pegamos os animais para fazer oferendas para Deus. E o Shmuel fala, não. Vocês não podiam fazer isso. E vocês tinham que ter acabado com tudo, porque assim foi a ordem de Deus. Com Amalek não se deixa nada. Para não deixar essa boa lembrança de Amalek. No final das contas, o Agag ficou vivo essa noite a mais. Nessa noite ele engravidou a sua mulher. No dia seguinte, de fato, ele foi morto. Mas daí manteve a chama acesa. E dele veio Haman. E por isso que descendentes do rei Saul, chamados Mordecai e Esther, é que precisam consertar a falha que foi cometida anteriormente. O Agag, o rei Agag, rei de Amalek, engravidou a mulher dele e dali saiu depois o Haman. Deles, a mulher dele, mulher de Agag. Então continuou, exatamente, quer dizer, mesmo que mataram Amalek no dia seguinte, já a linhagem se manteve. Por Deus tudo é sabido. E mesmo assim, Deus mandou o Saul fazer uma coisa. E o Saul tem que fazer aquilo que Deus ordena, não o que Deus sabe. O fato de não ter feito o que foi ordenado é uma falha. Agora, aqui tem uma falha muito profunda. Como? Lógico que tinha livre-arbítrio. O livre-arbítrio era matar o Agag e toda a turma, ou não matar. O que acontece aqui é o seguinte. Existem coisas que estão erradas. Existem conceitos que são errados. E quando nós temos um conceito que é errado, não adianta querer cacheirizar aquele conceito. Está errado. O que se faz com uma coisa que está errada? Primeiro, não se faz aquilo que é errado de fazer. E segundo lugar, nós temos como obrigação condenar aquilo que está errado. Amalek. Está errado? A Torá diz que está errado. Não só a Torá diz que está errado, como você deve erradicar Amalek para não sobrar lembrança positiva de Amalek. Porque existe um perigo. As pessoas que idolatram Amalek vão ser iguais a Amalek. Então você precisa erradicar o conceito de Amalek. Então não adianta agora vir e dizer, não, mas eu estou com peninha, eu vou pegar, são carneirinhos de Amalek. Eu sei que Deus mandou acabar com os carneiros de Amalek também, junto com todo, tudo, era para acabar com tudo. Mas, olha, eu vou pegar esses carneirinhos e eu vou fazer coisa boa com eles. Eu vou levar para o altar, eu vou levar para o templo sagrado, eu vou fazer coisa boa com esses carneiros. Vem a Torá e nos ensina que uma coisa que está errada, não dá para usar ela direito. Está errada. Se ela está errada, você precisa condenar, você precisa seguir aquilo que a Torá está falando para você fazer com aquilo, e não inventar moda. Inventar moda acaba levando à destruição. Inventar moda acaba levando com a perpetuação do mal. E depois você vai acabar sofrendo com essa perpetuação do mal. Não brinca agora com Amalek deixando ele vivo, porque depois vai vir Amalek, vai querer acabar com todo o povo, e aí você vai ter que lidar com uma situação bem mais complicada. Fala, Betina. O bezerro de ouro foi totalmente destruído. Eles queimaram. Moshe queimou. Não é para ser usado, para ser queimado. Acabou. Exatamente. Muito bem colocado. Fez uma coisa errada. É um erro. Não tem agora como consertar aquilo que está errado. Destrói o que está errado e começa de novo. E aqui o é até interessante que os comentaristas trazem quando o Moshe sobe na montanha para rezar. Ele sobe na montanha com duas pessoas, Aharon e Hur. Aharon era irmão de Moshe, famoso por perseguir a paz. Aharon era aquela pessoa de mel, que só busca a paz. Ele tentava sempre fazer as pazes entre as pessoas, amigos, cônjuges. Ele estava sempre tentando fazer paz entre as pessoas. O Hur tinha um outro tipo de, era um outro tipo de pessoa. O Hur, sobrinho da Miriam, sobrinho deles, filho da Miriam, era um sujeito mais duro. Ele ia até o fim pela verdade. Ele ia até o fim pelo que é correto. E o que está errado, Ele também lutava até o fim. Tanto é, você mencionou antes, o bezerro de ouro. Quando foram fazer o bezerro de ouro, o Aharon tentou dar uma... Foi diplomático. Tentou levar, então não vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã, calma pessoal, Moshe já vai voltar, deixa. O Hur bateu o pé e falou, de jeito nenhum, isso daqui não se faz aqui. É proibido pela Torá fazer. No final das contas, eles estavam tão calorosos e fervorosos lá para fazer o tal do bezerro, que eles acabaram matando o Hur. O Hur foi assassinado. No calor da coisa errada, infelizmente, acontecem essas coisas. Mataram o Hur. Aqui, o Moshe Rabbeinu está subindo na montanha com Aharon de um lado e Hur do outro lado. Justamente para nos demonstrar, assim traz o Ravê Mordechai Ilan, isso vem nos demonstrar que precisa um equilíbrio. É verdade que a paz é importante, é verdade que você deve sempre tentar da melhor forma, de uma forma mais diplomática, de uma forma... tem toda a razão. Mas tudo tem limite. Existem momentos que não adianta querer buscar via caminhos da paz. Existem momentos que precisa do Hur. Precisa bater o pé e falar, não, está errado isso. Precisa condenar. Não pode ficar dançando e boiando na maionese. Precisa saber levantar e condenar algo que está errado. E é justamente isso que a Torá está nos ensinando aqui. O Hur foi queima de arquivo. Não é bem queima de arquivo. As pessoas, quando estão loucas para fazer uma coisa errada, não suportam que tem o grilo falante. Então, a consciência dói. Eles foram e acabaram assassinando o Hur e pronto, agora pronto, ninguém mais está falando nada. Agora a gente pode fazer tranquilo. Coisas de seres humanos que acham que eliminar quem está chamando a atenção resolve o problema. Não resolve, depois pagaram por isso bem caro. Não é? Mas o que a Torá está nos ensinando aqui com a Amaleque, que é extremamente importante, que é o que eu falei antes, que é essa questão do safek, essa questão da dúvida. Timhed Zecher Amalek, você precisa apagar a lembrança do Amalek. O mal precisa ser muito bem definido, reconhecido, assumido. E não ficar olhando, não é tão grave assim, não é tão grave. Uma coisa que está errada, você precisa condenar. Ontem a Adriana me falou que ela foi Shabbat na sinagoga da Veiga Filho. E o Rabino Davi falou justamente sobre esse conceito lá, que era Shabbat Zahor. E um detalhe que ela falou, o Rabino Davi comentou que justamente pelo fato do Shaul ter falhado em não ser categórico contra aquilo que era mal, a Esther veio corrigir isso, declarando de forma muito enfática perante o rei Ahasuerosh que esse é a fonte do mal. E ele fala para a Esther fala para Ahasuerosh, quando Ahasuerosh pergunta quem está querendo fazer tudo isso, ela fala Ish tzar ve'oyev haman hara hazeh, um sujeito opressor, inimigo. Esse Haman, o malvado. Quer dizer, precisa saber definir as coisas. Quando você vê algo que é errado, você precisa condenar aquilo que está errado. Isso é muito importante. Se nós estamos antes de Purim, se nós estamos vivendo hoje em dia um mundo tão maluco, onde cada dia surge alguém que resolve trazer novas agendas para o mundo e começam a jogar uma série de conceitos e começa a confundir as pessoas e começa a querer transformar coisas que são totalmente condenadas pela Torá, coisas que são totalmente erradas pela Torá, querem começar a fazer e transformar isso em grupos, que são coitados, em grupos que podem e têm o direito de fazer A ou B ou C, ou que as pessoas devem saber entender. E devagarzinho, isso é uma agenda que vem vindo já há muitos e muitos anos. E hoje você vê que as pessoas ficam já com medo de falar determinadas coisas. E ficam meio pisando em ovos para falar qualquer coisa. E acham que não, escuta, não é tão errado assim. Como não é tão errado? Algo que a Torá nos diz há 5 mil anos que é errado, é errado. Pode vir quem quiser hoje e dizer que isso não é errado. É errado. O problema é que pessoas que têm esse Zecher Amalek, essa lembrança de Amalek, pessoas que querem destruir a ética que existe no mundo, uma ética que já é um consenso praticamente mundial, de séculos, que demorou tanto para se construir isso no mundo, e de repente querem destruir isso. E por que querem destruir isso? Simplesmente para destruir. Para destruir famílias, para destruir países, para destruir religiões, para destruir a boa ética das pessoas. Vem aqui a Torá e nos ensina que você, vendo uma coisa que está errada, não pode ter medo de dizer isso está errado. Ponto. A Torá fala que está errado. Ninguém vai processar a Torá, porque ainda, de certa forma, no mundo, a Bíblia é aceita, graças ao bom Deus. Então, precisa saber que o que está indo de contrário ao que a Torá fala é algo errado, é algo abominável, é algo que não pode ser levado como algo que, mais ou menos, tudo bem, deixa, não tem deixa. Está errado? Não fique na dúvida. Não fique no Safek, não seja um Amalek. Não dê corda para o Amalek. Não deixe o Amalek destruir você. E essa destruição pode vir por força da espada, como acontece em muitos lugares por aí, Venezuela, por exemplo. E essa força pode vir por força da palavra, por força de órgãos e etc. Precisa se condenar aquilo que está errado e assumir até o fim. Quando uma coisa está errada, saber isso é errado e eu não vou permitir que isso se perpetue. Porque senão as outras pessoas na próxima geração vão olhar e vão falar, olha, o Zecher Amalek, isso é bonito, isso é legal, isso não é tão problemático, isso não é nada problemático, ou isso já é até bom fazer. E aí, onde é que vai parar a ética do nosso mundo? Então, para a gente poder combater Amalek, em primeiro lugar, nós temos que combater Amalek nas nossas próprias ideias, na nossa própria ideologia. Nós precisamos manter firmes as ideias de forma clara e sempre sabendo que nós temos que condenar aquilo que é errado. Só para finalizar tudo, uma última palavra aqui sobre as batalhas que aparecem aqui. Yosef Naiman faz um comentário interessante que nessa paraxá de Bechalach aparecem duas grandes batalhas. Existe a primeira batalha contra os egípcios, a travessia do mar, quando Deus batalhou por nós e acabou com os egípcios. E nós temos aqui no final da paraxá a batalha contra Amalek, que nós saímos com as espadas para lutar contra eles. E ele diz que nós temos que comparar essas duas situações e aprender uma grande lição entre essas duas situações. Da mesma forma que a primeira grande batalha que aparece, Deus fala, deixem quieto, que eu vou lutar por vocês. Da mesma forma, quando nós estamos aqui com espadas lutando contra Amalek, quem é que está lutando por nós? é o mesmo Deus que lá lutou sem que nós estivéssemos fazendo nada. Toda vez que tem qualquer tipo de batalha e que nós precisamos nos defender, por mais que nós estamos defendendo e nós estamos usando da nossa força, no final das contas, tudo vem de Deus, inclusive nessa situação. O Rabbi Sokol Friend traz que quando ele teve na época da Guerra do Golfo, 91, quando ele teve ele passou um Shabbat no meio da guerra em Los Angeles. E lá o Rabino era também diretor de uma escola. E ele falou, sabe, eu vi essa semana uma cena muito interessante, onde duas crianças de 7 anos estavam discutindo o que o George Bush tem que fazer contra o Saddam Hussein, Colin Powell e não sei o que lá, estavam lá discutindo. E esse diretor falou, na hora, quando eu vi, eu comecei a rir dentro de mim. Fiquei pensando, quem eles pensam que eles são? Dois molequinhos de 7 anos aqui na escola em Los Angeles estão ditando o que os grandes líderes das nações aqui precisam fazer. Só que ele diz aí em seguida, eu me dei conta e fiquei pensando, imagina só, se Deus não enxerga o nosso mundo dessa forma. Deus olha para cá e vê o George Bush e todos os outros líderes discutindo coisas. Quem são eles para discutir alguma coisa? É a mesma coisa do que eu estou enxergando aqui, de crianças de 7 anos discutindo o que deve ser feito. Então nós temos que sempre ter a confiança plena em Hashem, que é Ele que nos protege, Ele é que dita o que de fato vai acontecer no mundo. E mesmo quando nós temos que usar a nossa força para defender, mesmo quando nós usamos da nossa astúcia para nos defender, nós temos que sempre lembrar que tudo vem Vayhi Emuná, Vayhi Yadav Emuná, as mãos de Moshe são a fé em Hashem, que é Ele que rege tudo que está no mundo.